aí, mané, se liga nessa agora. O programa começou, vê se não demora. Liga o rádio então, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão.
Bom dia a todos os nossos ouvintes, estamos aqui com mais uma edição do Dialeto Urbano, seu programa de sexta-feira aqui na Rádio da UFES. Hoje, no dia 3 de setembro, a gente está aqui, né, no nosso projeto de extensão vinculado ao programa de extensão Caleidoscópio, que está vinculado ao Centro de Artes, e o Dialeto Urbano acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES aqui na Universitária FM 104.7. Apresentando aqui os nossos locutores, eu sou Yasmin Spiegel, da Letras Português UFES, e estou aqui com meus colegas Marcos, da Medicina.
Salve, galera! Bom dia para todo mundo, vamos para mais um programa bem especial.
E com a Ludmila Dias, da Fisioterapia.
Olá, gente, bom dia, prazer estar aqui com vocês.
Então, agora que apresentamos a nossa equipe, também vamos apresentar o nosso tão honrado, entrevistado, o deputado federal Helder Salomão, pelo Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo, que vem se destacando muito pela sua atuação na defesa da democracia e ainda mais nesse momento de corte de recursos da nossa universidade, né, a UFES. O Helder, ele vem destinando anualmente verbas importantíssimas para que a universidade e seus projetos consigam se manter. É um prazer, Helder, estar aqui com você no dia de hoje.
É um prazer todo meu, quero saudar você, Yasmin, saudar Ludmila, Marcos e saudar todos aqueles que nos acompanham neste programa Dialeto Urbano. Um grande abraço a todos e todas e quero, né, agradecer pelo convite também para poder conversar um pouquinho sobre os nossos desafios, angústias, mas também esperanças do povo brasileiro e capixaba.
Exatamente, nós que agradecemos pela sua participação. Então agora a gente vai introduzir o nosso programa. O nosso tema de hoje vai ser sobre a atual conjuntura política e as manifestações do 7 de setembro, que irá acontecer na semana que vem, e realmente estão gerando muitas preocupações, muitas dúvidas sobre isso. Então vamos aqui, né, introduzir nosso bate-papo com o Helder, justamente. Bom dia, né? Esperamos que você esteja muito bem. Então, seja muito bem-vindo e indo agora direto ao ponto, né? Porque esse realmente é um debate, é um assunto que a gente tem muito a discutir e é esse diálogo que vai construir essas informações. Então, sendo direto, o nosso cenário político está realmente bastante agitado. Todo mundo com quem você conversa e fala sobre o 7 de setembro, é praticamente impossível não ter uma opinião sobre esse dia e sobre os eventos que irão ocorrer. Então, para começar, como que o senhor acha que está o clima em Brasília para o 7 de setembro?
Yasmin, Ludmila e Marcos, que estão aqui neste debate. Primeiro, é importante a gente compreender que o Brasil vive um momento muito grave. Grave por causa da pandemia, que já tirou a vida de mais de 500 mil de pessoas. E é bom a gente sempre frisar que se a atitude do governo brasileiro fosse outra, nós poderíamos ter salvo a vida da maior parte desses que nos deixaram em virtude da pandemia. Porque nós temos um governo da morte e uma prática genocida em curso no nosso país. Nós temos um governo fascista, autoritário. Então, este clima, por causa da pandemia, que agravou ainda mais, porque a crise na economia já existia, mas a crise se acentuou com a pandemia. Não é verdade que a pandemia trouxe a crise. A crise agravou a pandemia porque o governo, inclusive, não soube tomar as medidas adequadas para que nós pudéssemos, por exemplo, gerar empregos nesse período ou, no mínimo, assegurar empregos. Então, houve um aumento do desemprego. Nós estamos falando de quase 15 milhões de desempregados, mais 6 milhões de desalentados, pessoas que desistiram de procurar empregos, 20 milhões de pessoas estão passando fome, 116 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, isso significa 55% da população brasileira. Os alimentos, né, tiveram os seus preços, né, disparados em todos os lugares. Você vai na farmácia, no açougue, no mercadinho, no supermercado, na mercearia. Né? A inflação está de volta. O preço do combustível, dos combustíveis, da gasolina, o preço do gás, o preço desses itens básicos para a população estão absurdamente altos, o dólar disparou, nós temos a conta da energia elétrica cada vez mais cara e com a possível privatização da Eletrobras e dos Correios, isso vai se agravar. Então, o Brasil é o único país do mundo que, em plena pandemia, retira direito dos trabalhadores, promove ataques à democracia e adota medidas para salvaguardar interesses da elite, de grupos dominantes. E a população brasileira está sofrendo muito. Então, o clima é muito dramático do ponto de vista político, econômico e social. E ao invés de adotar medidas que unam o país num esforço para superar as dificuldades, o presidente da República cria todo dia factoides, fake news, espalha mentiras, promove conflitos com os demais poderes e a corda está esticada. Né? Neste cenário, o presidente da República está com seu pior desempenho. Saiu uma pesquisa hoje, uma nova pesquisa, que indica o aprofundamento da queda do governo. O governo está derretendo, não consegue manter índice de aprovação, pelo contrário, a cada pesquisa ele piora o seu índice de aprovação. Do outro lado, o governo faz ameaças, ataques como esses que nós estamos vendo em relação às manifestações de 7 de setembro. São absurdas, são perigosas, são violentas. Nós precisamos tomar todo cuidado, mas é fundamental que as manifestações populares se organizem em todo o país, em torno do grito dos excluídos, em torno das ações em defesa da democracia, dos direitos humanos, dos direitos políticos e sociais. A democracia brasileira está ameaçada, né? Os direitos do povo brasileiro estão ameaçados. Eu estava agora, há alguns minutos, cheguei do acampamento indígena aqui em Brasília. São 7 mil indígenas, lideranças de todas as regiões do país, defendendo, né, que a gente ponha um fim no marco temporal que vai retirar direitos das populações indígenas que são originárias e que têm resistência no nosso país. Então, assim, é preciso ficarmos de olho, Yasmin, Ludmila e Marcos. É preciso ficar de olho, atentos, porque essa gente é violenta, odiosa, preconceituosa, homofóbica, autoritária, fascista, genocida, encarnar um projeto de morte que é exatamente aquilo que nós temos que combater. O sonho desse presidente da República é dar um golpe. Então, portanto, a gente não pode titubear. Ele só não fez isso ainda porque não conta com o apoio da maioria das Forças Armadas. Há uma divisão clara nas Forças Armadas brasileiras, mas as ameaças estão aí a todo momento e a gente precisa tomar todos os cuidados e mostrar a força da organização do povo brasileiro nas redes sociais, mas também nas ruas do nosso país, tomando todos os cuidados com o distanciamento social, com o uso de máscara, álcool e gel, em virtude dos cuidados que devemos ter em relação à pandemia. Mas temos que lutar, temos que ousar, temos que resistir contra este governo de morte.
Posso endurecer. vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua.
Nosso país ficou no 40º pior desempenho na economia global. Então, realmente, a gente vê quais são as verdadeiras preocupações dessas pessoas, que não são a criação de empregos, não é a dignidade da nossa população, e sim criar esse estado de caos para criar, né, esse ambiente para o golpe, para o suposto golpe pela democracia no nosso país. Sinceramente, isso beira o absurdo, né?
Não, com certeza, com certeza. É absurdo atrás de absurdo. As pautas do Congresso, aqui do Congresso Nacional, são pautas que estão impondo retrocessos ao povo brasileiro, em todas as áreas. É só, ontem mesmo eu fiz uma plenária do mandato com educadores do Espírito Santo e a gente discutia os ataques e as ameaças à educação brasileira, à educação pública. É bom a gente lembrar que uma das primeiras medidas do presidente, ex-presidente Temer, e medidas adotadas por esse governo, querem, na prática, privatizar a educação pública brasileira. Todas as medidas levam ao mesmo caminho, drenar recurso público para as universidades. Então vejam que assim, os ataques à educação não são por acaso, porque a educação é um espaço extraordinário, né, de imensas, inúmeras possibilidades de que os estudantes construam, né, sua própria história, que possam exercer plenamente a sua cidadania, que construam, né, a partir da experiência da universidade, dos institutos federais, das escolas públicas, a experiência da vivência plena da cidadania. Eu acredito assim, que nós precisamos entender que é necessário uma unidade dos movimentos de maneira geral, do movimento estudantil, do movimento rural, do movimento urbano, do movimento sindical, do movimento popular, dos partidos, das entidades progressistas desse país, daqueles que defendem a democracia, em torno de um movimento para derrotar o fascismo no próximo ano. Se nós não conseguirmos êxito, nós vamos ver o nosso país caminhar para o caos, porque Este governo, decididamente, é um governo que tem lado. Nós não podemos ver o presidente da República como alguém que fala frases desconexas, como alguém que diz coisas sem sentido. Não. O presidente da República está orientado a fazer esse tipo de manifestações públicas para desviar a atenção da maioria do povo brasileiro dos graves problemas que nós estamos vivendo, inclusive de corrupção na sua família. Ontem, uma vitória importante, né? A justiça quebrou os sigilos fiscal e telefônico do filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, do famoso Carluxo. É importante que essas investigações continuem, porque nós sabemos que esta família está envolvida em escândalos de corrupção, já com provas robustas de transferências bancárias de uma conta para outra. E só não houve ainda efetivamente uma conclusão desses processos porque, infelizmente, setores da justiça, dos órgãos de investigação e da própria Polícia Federal estão sob o controle do presidente da República. Mas vejam que a CPI tem elucidado muitas questões importantes, né? As denúncias da oposição, nós que estamos aqui no Congresso Nacional, eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas temos outros parlamentares de outros partidos que estão também nessa trincheira para que a gente efetivamente coloque os pingos nos is, ou seja, que a gente consiga mostrar ao povo brasileiro que este governo é um governo dos ricos, é um governo dos poderosos, é um governo do agronegócio, é um governo da escola privada, é um governo da iniciativa privada, é um governo do mercado, mas não é um governo que quer garantir direitos para a nossa população. Para encerrar, só um exemplo. O governo já anunciou a peça orçamentária de 2022. Nenhuma novidade. Salário mínimo vai ter reajuste com base na inflação. Ou seja, já estamos no quinto ano desde o golpe parlamentar contra a ex-presidente Dilma. Em 2016, nós já estamos há 5 anos que o salário mínimo é reajustado pelo índice da inflação. Ou seja, tem 5 anos sem ganho real. E é bom lembrar que nós tivemos 13 anos de reajustes do salário mínimo acima da inflação. Então, por aí a gente vê. Para o agronegócio, tudo. Para a agricultura familiar, as migalhas. Para o mercado, tudo. Para os bancos, 1,2 trilhão. Para as micro e pequenas empresas que geram empregos no nosso país, né, apenas 30 bilhões. Para, né, os grandes grupos econômicos, muito dinheiro. Para os empreendedores individuais que estão com dificuldade de pagar as suas contas, o governo, por meio da Receita Federal, anunciou, olha só que absurdo, gente, que pode caçar o CNPJ de 4 milhões de empreendedores individuais que estão com dívidas por causa da pandemia. Eu apresentei um projeto de lei ontem, eu e o deputado Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores, para sustar os efeitos dessa decisão da Receita, porque é um absurdo. É um absurdo querer caçar o CNPJ de microempreendedores individuais. Eu nunca vi o governo caçando CNPJ de grande empresa, de sonegadores que devem mais de 750 bilhões aos cofres públicos. Querem sacrificar os pequenos, né? E querem ser benevolentes com os grandes. Por isso, é preciso que a gente tenha capacidade de enfrentar. E o dia 7, com todos os cuidados, não é um dia de buscarmos briga com eles, mas é um dia de demarcarmos o nosso campo, nosso espaço de luta em defesa daquilo que é mais sagrado para o povo brasileiro, que são os seus direitos.
É impossível, né, ao ouvir a sua fala, não perceber esse tom do desespero em que o nosso país se encontra nesse exato momento, essa situação, esse clima político fervendo para o dia 7, tantas coisas acontecendo, tantas coisas que tiram a nossa dignidade. Aposto que todo mundo conhece alguém que perdeu seu emprego nessa pandemia, que perdeu parentes nessa pandemia, e que muito tem a ver com esse governo, com essa política genocida do Bolsonaro. Então, muito obrigada, Helder, pela sua fala nesse nosso bloco inicial. E você, nosso ouvinte, continua aqui com a gente, porque a gente vai ter muito mais no próximo bloco, vai ter muito mais diálogo, muitas perguntas, muitas informações, porque a gente está se preparando também para ir nessa luta combativa a favor dos nossos direitos no dia 7, porque vai ser histórico também. E agora vamos para o nosso intervalinho com música, então não se despede da gente não, porque vem muito mais por aí.
Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você,
você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, 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 laraiá.
Estamos de volta com o nosso programa Dialeto Urbano na Rádio Universitária 104.7 FM e acabamos de ouvir Apesar de Você, do Chico Buarque, esse grande autor, esse poeta da nossa música brasileira, com a música, né, que fala, representa tão bem esse momento em que estamos vivendo, traz essa mensagem de esperança. E hoje a gente está aqui com um dos deputados federais mais combativos do Brasil, Éder Salomão, para mais uma rodada de perguntas.
Deputado, sabemos que desde 1995, né, o Grito dos Excluídos e das Excluídas acontece no dia 7 de setembro, dia oficial da comemoração da independência do Brasil, e nada melhor do que essa data para refletir sobre a soberania nacional, que é o eixo central das mobilizações do Grito, já em sua 27ª edição. Então, o que podemos esperar deste ano?
Ludmila, nós podemos esperar uma participação grande em todo o país. Eu tenho acompanhado o Grito dos Excluídos ao longo de todos esses anos, como você disse, desde a década de 90, que o Grito é realizado em todo o Brasil. O Grito é uma expressão, ele teve início com a campanha da fraternidade, que é realizada pela Igreja Católica, mas é bom lembrar que o Grito dos Excluídos, ele, há algum tempo, ele já é uma atividade ecumênica, ou seja, que envolve várias igrejas em torno da organização do Grito. E, além de ser um evento ecumênico, ele também é plural, ele é democrático, ele é aberto às manifestações dos movimentos sociais. Então, o Grito é hoje uma expressão da sociedade brasileira, da sociedade civil organizada, das igrejas, dos movimentos sindicais, dos movimentos populares, do campo, da cidade, do movimento estudantil, das minorias que se manifestam, né, que dão o seu grito em defesa dos seus direitos. Este ano será um grito sonoro pelo Fora Bolsonaro, porque Bolsonaro é sinônimo de morte, Bolsonaro é sinônimo de retrocesso, Bolsonaro é sinônimo de ataque à democracia, de ataque aos direitos, né, à saúde pública, né, nesse momento da pandemia, como foi importante as pessoas perceberem o papel que o SUS cumpre. O que seria do Brasil, né, dos brasileiros na pandemia, se não fosse a força que tem o Sistema Único de Saúde? Mas é um grito também em defesa da universidade gratuita para todos, é um grito em defesa dos institutos federais, da escola pública de qualidade. Este grito vai ecoar em todo o país e será um contraponto importante, né, repito, será um contraponto importante às ameaças que estão sendo feitas pelo presidente da República e seus aliados, que estão divulgando áudios, vídeos, mensagens, insuflando a base do governo a ir para as ruas e praticar crimes, porque o que eles propõem, Ludmila, é invasão do STF, fechamento do Congresso, ditadura militar, né? É isso que eles defendem. E é bom que se diga que todas essas pautas são criminosas, porque elas estão exatamente na contramão da nossa Constituição Federal. Por isso, o 7 de setembro, né, será o momento de nós colocarmos a força do nosso povo no Grito dos Excluídos, que vai reunir milhões em todo o Brasil. Eu espero que a gente consiga, né, fazer movimentos muito fortes no Espírito Santo, em todos os estados brasileiros, em todo o território nacional, para elevar o nosso grito, a nossa voz e a nossa luta pelo Brasil para todos os brasileiros.
Sim, e tema permanente, né, do Grito dos Excluídos e das Excluídas é vida em primeiro lugar. Eu acho que nesse cenário, mais do que nunca, se faz reforçar, né, vida em primeiro lugar, diante de um governo que escolheu propina ao invés de vacina, que ia para as mídias reforçar a não utilização da máscara, sendo que já relatado, já falado pela OMS, por cientistas e profissionais da ciência e da saúde, dizendo que a utilização de máscara salva vidas. Um governo que reforçava a não vacinação da população, que incentivava a utilização de medicamentos não comprovados cientificamente para tratar uma doença que assusta a galera, né? Então, acho que vida em primeiro lugar é um tema forte, né, para a gente poder estar na rua gritando. contra esse governo. Além disso, o lema desse ano é na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Tudo o que Bolsonaro conseguiu destruir, né, diante da pandemia. A pandemia por si só, ela já era algo grave que a gente deveria se preocupar, e Bolsonaro fez com que isso aumentasse ainda mais, causando pânico, terror e pavor para toda a população. Ele potencializou, né, o que a pandemia poderia causar na população brasileira. Então, é importante reforçar, né, quem puder participar, quem puder estar nas ruas no dia 7 de setembro, juntar e ecoar essas vozes falando por vida em primeiro lugar.
Yasmin, é fundamental essa palavra de ordem, vida em primeiro lugar. Neste momento, ganha, inclusive, mais importância essa palavra de ordem, vida em primeiro lugar. Porque nós estamos diante de ameaças e, como eu disse, diante de um governo da morte. Né? De um governo que zomba das pessoas que foram infectadas pela Covid-19. Um governo que não trabalhou para que nós tivéssemos vacinação no tempo adequado. O Brasil ainda não tem 30% da população vacinada com a segunda dose ou a dose única. O Brasil, né, viu outros países acelerarem a imunização da sua população e o presidente da República criando dificuldades. E depois, na prática, nós descobrimos as razões, né? Superfaturamento de vacina e propina. O interesse do governo não era vacinar o povo brasileiro, era, né, promover esquemas de superfaturamento de vacina e propina, né? $1 por cada dose de vacina era o que se queria com a compra da Covaxin. Então, o governo brasileiro é um governo da morte. E todos os nossos direitos estão ameaçados. Portanto, a vida está ameaçada. Quando a gente ameaça um direito, por exemplo, como eu disse, eu estava lá agora com os povos indígenas, quando você ameaça o direito à terra, você ameaça o direito à vida. Quando ameaça o direito à educação, ameaça o direito à vida. No caso da pandemia, nós estamos assistindo aí, infelizmente, esse quadro gravíssimo em função da falta de compromisso, né, com a vida do povo brasileiro. Então, vamos todos gritar, no dia 7 de setembro, a vida em primeiro lugar, contra este governo.
Exerce seus podres poderes, mortes e fuscas avançam os sinais vermelhos e perdem os verdes. Nós somos uns boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais humanos? Os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem um carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe, num êxtase ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz. Com a sua burrice fará jorrar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os emetismos pasquais, os tons, os Miltons, seus sons e seus dons geniais nos salvam, salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, tins e bens e tais. Ou então cada paisano e cada capataz, com a sua burrice fará jorrar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas, nos gerais. Será que apenas os emetismos pasquais, os tons, os Miltons, seus sons e seus dons geniais nos salvam, nos salvaram dessas trevas e nada mais? Os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, tins e bens e tais. Indo mais fundo, tins e bens e tais. Indo mais fundo, tins e bens e tais.
Helder, realmente falas essenciais, puxando para esse movimento, motivando a nossa juventude, nosso público a estar presente. Então, a gente realmente só podia agradecer pela sua participação desse deputado federal, desse professor em defesa, né, dos nossos direitos. A gente, como estudante da UFES, só tem a agradecer por esse combate. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação. Tenho certeza que acrescentou muito a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Então, Helder, realmente só temos a agradecer pela sua contribuição.
Yasmin, eu que agradeço, Ludmila também, Marcos e o Kias, né, que conversou conosco. Agradeço a vocês, estou sempre à disposição. A palavra de ordem, além, né, da vida em primeiro lugar, Ludmila, é ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntos, juntos no dia 7 de setembro, juntos nesta jornada, nesta luta que é de todos nós, em defesa da vida, da democracia, da soberania nacional e dos direitos do nosso povo. Eu tenho certeza que nós vamos, eu tenho dito sempre isso, tenho certeza que nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e contem comigo nessa luta pela universidade forte, pública, democrática. Eu tenho, como foi dito no início, eu tenho ajudado com emendas parlamentares, tenho ajudado com a minha participação aqui votando tudo aquilo que é fundamental para a educação pública brasileira e para os direitos do nosso povo. Então, um grande abraço e contem sempre comigo nessa luta. Estamos juntos.
Vamos juntos nessa caminhada e nessa luta. Mas o Helder, agora a gente vai se despedir dele. Porém, o nosso programa, ele não acaba por aqui. Então, não sai daí não, viu? Na volta, a gente vai ter a presença da deputada estadual Irine Lopes para mais debates, para mais conversas sobre esse nosso cenário político, sobre o 7 de setembro. Então, não deixe de acompanhar a gente e vamos nessa.
Aí, mané, se liga nessa agora. O programa começou, vê se não demora. Liga o rádio então, olha a conexão. O dialeto urbano é nossa missão.
Dialeto urbano, olha a conexão. Dialeto urbano é nossa missão. Dialeto urbano, olha a conexão. Dialeto urbano é nossa missão.
Eu não vou sucumbir. Avisa na hora que tremer o chão. Amiga, é agora, segura minha mão.
Acabamos de transmitir aqui a música de Elza Soares com o Baiana System, Libertação, uma excelente música. E agora a gente vai voltar para esse bloco com a presença da ex-ministra de Mulheres e atual deputada estadual pelo PT do Espírito Santo, a Irine Lopes, que atualmente é uma importante liderança no cenário capixaba e que sempre construiu com a UFES frentes de lutas e recursos para o desenvolvimento da nossa universidade e também do Espírito Santo. Irine, é um prazer estar aqui com você.
O prazer é meu, uma alegria estar aqui com vocês.
Maravilha. Então, dando início aí ao nosso bloco de perguntas, acho importante também a gente fazer aqui, a Yasmin já fez esse, trouxe aí a trajetória da Irine enquanto ex-ministra de Mulheres, e foi no governo da nossa ex-presidenta Dilma, e nessa semana fazem 5 anos, né, do golpe contra a presidenta Dilma. Eu acho que é importante aí a gente relembrar esse momento como parte e momento decisivo dessa série de acontecimentos trágicos aí para o nosso povo e que hoje culminam com o governo Bolsonaro e com essa crise econômica e política gigante que a gente vive no nosso país. Então, deputado, a gente bateu um papo agora há pouco com o deputado Helder Salomão e falamos um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo e esse clima aí próximo ao 7 de setembro como um dia simbólico e que a gente tem aí pela frente a perspectiva tanto de atos, dos atos bolsonaristas aí, quanto também da organização popular que já acontece anualmente, né, do Grito dos Excluídos, que é também um momento histórico e anual e aí um marco da luta dos movimentos sociais. E sobre um pouco desse cenário, a gente conversava com o Helder sobre o cenário lá em Brasília e ao mesmo tempo a gente sabe que esse discurso do Bolsonaro e essa tendência fascista, de fato, da nossa política tem repercussões também no cenário local, com iniciativas de lei, com ataques e com diversos fatos que a gente tem observado também na esfera local e aqui no nosso estado do Espírito Santo. Então, a partir disso, queria saber como que a senhora avalia aí o momento político aqui no estado e como que está o clima também para esse 7 de setembro, para o grito, como que estão os climas aí para nesse momento, para o 7 de setembro.
Há um único clima no Brasil todo, né? Eu acho que há uma unificação, assim, não há cenários muito diferenciados, né? Nós vivemos uma experiência dolorosa de um fascismo muito cruel, que já matou mais de 500 mil de pessoas, por causa da pandemia. Estamos próximo de uma nova onda, o Estado brasileiro fica cada vez menor, né, por causa do avanço das privatizações, e quanto menor o Estado, pior a qualidade de vida das pessoas. A maioria do povo brasileiro depende do Estado para garantir educação, saúde, investimentos na produção de alimentos, tudo. Nós somos uma colônia, né? Nós não fomos um país que nasceu livremente, nós fomos um país que nasceu de uma ocupação, de uma colonização, e essa colonização, ela constituiu uma classe dominante, muito hipócrita e cruel, né, para com os seus comandados, os seus servos, seja lá como nós denominarmos. Então, nós temos aí um cenário de incertezas para o futuro. O dia 7 pode dar de tudo, inclusive nada, né? Porque também já vimos que o atual presidente da República tem uma grande capacidade de fazer a montanha parir um rato, mas porque ele já fez diversas ameaças e continua a fazer para o 7 de setembro uma grande ameaça, que seria, vamos dizer, um gesto de um símbolo imensurável, que é ocupar um dos poderes, um poder estimulando o povo a ocupar outro poder. Na era republicana brasileira, eu acho que nós nunca assistimos uma ameaça dessa natureza. Não sei o que eles vão conseguir fazer. O que eu sei é que o povo dos movimentos sociais, a militância da base das igrejas progressistas, os militantes de direitos humanos, os índios, os quilombolas, estamos todos mobilizados para estarmos nas ruas gritando por democracia, chamando por democracia, buscando o impeachment do atual presidente, que não tem nem legitimidade e, a meu juízo, nem legalidade mais para ocupar a presidência da República. E esperamos que as pessoas não se amedrontem, porque também nós devemos levar em consideração que os bolsomínios, eles tentam intimidar, tentam ganhar no tapetão e no grito. Bom, nós também sabemos gritar e não temos medo de grito. Então, assim, eu sou o único... Aliás, não só não temos medo, como gritamos. Já estamos no nosso 23º grito dos excluídos, que levanta exatamente a pauta do povo brasileiro. Comida, emprego, salário, casa para morar, condições de dignidade para que seus filhos possam estudar. Então, a minha expectativa é que a gente possa efetivamente fazer uma demarcação de campo. Não teria receio de falar isso. Eles vão tentar demarcar o campo deles e nós vamos demarcar o nosso. A demarcação do nosso campo é pautada pelo respeito à vida, pelo respeito aos marcos civilizatórios, pelo respeito aos direitos da pessoa humana e pela dignidade. O marco deles é a morte, a violência, o negacionismo, a busca de aterrorizar as pessoas. Então, tudo aquilo que a civilização rejeita. Então, eu estou assim, confiante de que nós daremos uma resposta à altura, para que a gente possa fazer disso mais um degrau na nossa escalada de luta pela recuperação da democracia no nosso país.
Perfeito, concordo completamente, acho que é isso, né? A gente tem que ter de fato a confiança na luta do povo que nunca se rendeu, que nunca deixou de lutar e que não vai ser hoje, e que não vai ser com essas bravatas, né, que têm sido feitas, que a gente vai deixar de lutar. A gente falou aí um pouco, né, sobre, e você traduziu muito bem, interessante que a sua fala dialoga muito também com a fala do Helder, que falou exatamente da mesma forma da questão da demarcação do campo. Eu acho que de fato é isso que a gente tem que fazer, né, demarcar o nosso território, o nosso lado, com quem que a gente está e por que que a gente está nas ruas e vai estar agora no dia 7, né. E a senhora abordou também, e acho que entra aí nessa onda dos retrocessos aí civilizatórios que a gente tem vivenciado, essa discussão e o julgamento que está ocorrendo agora essa semana do marco temporal, né, que aí pode ter um impacto importante sobre a questão da demarcação das terras indígenas. E a senhora acompanhou também lá o ato dos povos indígenas aí unindo forças, né, aos que estão lá em Brasília. E aí queria saber um pouco aí de como que foi lá, como que está o clima por lá, como que está sendo os atos.
As comunidades tupiniquins guaranis se organizaram e vieram até a capital fazer a sua manifestação, exatamente na data em que o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do marco temporal, que é de uma crueldade assim, brutal, porque seria manter como terra indígena exclusivamente aquelas terras homologadas até o período da Constituição de 88. Qualquer terra homologada posterior a isso seria desconsiderada. Isso é bárbaro, isso é de uma crueldade assim, imensa, porque os índios e índias brasileiros, eles são assim, a nossa referência, efetivamente são a nossa referência de resistência, junto com os negros e negras. Os povos originários são assim, o próprio retrato da resistência, 522 anos resistindo. Durante o período do governo do Luiz Inácio e da Dilma, ocorreram muitos avanços, foram reconhecidos muitos direitos, foram desenvolvidas diversas políticas públicas de proteção às pessoas e às tradições próprias da cultura indígena no país. E agora, assim, por razões especulativas, financeiras, lucrativas, eles querem tomar a terra dos índios. Os índios não sobreviverão se as terras deles lhes forem tomadas. Eles são um povo diferente de nós, eles são um outro povo, eles são uma outra nação, eles têm outros hábitos, eles têm outras culturas, e uma nação só pode sobreviver se ela mantiver a sua cultura. O alimento de uma nação são as suas tradições e a sua cultura. Então, seria um genocídio. Um genocídio em nome do quê? Da agropecuária para os brasileiros, do garimpo, especialmente de alguns metais raros, do diamante, do ouro, para o capital internacional, dos fármacos para o capital internacional, que não seria para a indústria brasileira, que nós não temos indústria farmacológica, né, para fazer uso dos fármacos, principalmente os da Amazônia, que são raros e riquíssimos e indispensáveis na produção de medicamentos que podem salvar vidas. Então, isso sim é um genocídio do povo indígena e um genocídio de outras, dos brasileiros e brasileiras não índios, que estão nas periferias, nos entornos e, às vezes, até no meio. Né? Tem lá uma terra que está entranhada no meio da terra indígena e ali tem uma comunidade de não índios. Então, assim, é um marco bárbaro que, se necessário, teremos que ir a todos os tribunais do mundo para fazer a reversão na hipótese de uma manutenção desse marco tão cruel que se quer estabelecer. Os índios capixabas teriam suas terras perdidas, porque a homologação das terras tupiniquins-guarani, que levou uma média de 60 anos entre a chegada e a ocupação da antiga Aracruz-Celulose até a homologação definitiva e a publicação, que se deu nos últimos dias de dezembro de 2010, no finzinho do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, portanto, pós-constituinte de 1988. Então, daí dá para ver o tanto de coisa que há a perder. Mas eu sou uma pessoa que acredito na vida, que acredito na luta, que acredito na capacidade das pessoas de superarem e reverterem através da luta, através da persistência, através da esperança, né? E da coragem para enfrentar todas essas mazelas que o capitalismo coloca à nossa frente. Por isso que o capitalismo não serve para nada. Porque se ele servisse para alguma coisa, já teria resolvido os problemas do mundo.
Perfeito. Perfeita a explanação. Acho que é isso aí. Acho que a fala da deputada traz aí informações, inclusive, além da nossa realidade local, sobre os impactos que isso teriam, né? Esse julgamento e esse essa perspectiva desse retrocesso, ela tem impacto, além desse impacto simbólico de ferir uma resistência que é histórica, é de fato a referência inicial e primordial da referência do Brasil, que é a referência dos povos indígenas, ela tem impacto material, assim, imediato, de perda mesmo de território, de possibilidade de vida, de subsistência, para comunidades que estão, inclusive, aqui no nosso estado, próximos da gente, aqui em Aracruz, por exemplo, né? Então, a gente vai seguir, nosso programa segue para mais um bloco. Agora, vamos com Yasmin aí, que tem mais música para agora, né, Yasmin?
Isso aí, não podia deixar, né? Queria complementar essa fala da Irine, agradecer por essa explicação dada sobre o que é esse marco temporal que essa semana os indígenas estão se mobilizando. O Helder falou, né, que ele estava no acampamento que está acontecendo em Brasília para essa votação. E esse governo, né, o nosso momento atual, a gente está vendo muito retrocesso cada vez mais em relação a essa área. O número de assassinatos de povos indígenas vem aumentado, 18,3 assassinatos a cada 100 mil habitantes. O número de conflitos no campo também cresceu muito. Em 2019, né, que é o último ano desse recolhimento de dados pelo Atlas da Violência, que inclusive começou agora a computar esses dados da violência contra os povos originários. Então, os conflitos no campo estão chegando a 5 conflitos por dia no ano de 2019, um número que é absurdo. Foi também no ano de 2020 que a gente teve a nomeação para a Polícia Rodoviária Federal de um dos assassinos do índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos, lá em 1997. Então, esse desrespeito vem sendo cada vez maior, vem crescendo. Então, se torna muito necessário que a gente apoie, mobilize nessa luta, que é cada vez mais relevante. Então, a gente vai seguir o nosso programa nesse mesmo debate, mantendo o debate, mantendo o diálogo no nosso próximo bloco. Vamos seguir com a deputada Irine. Então, continue com a gente, que agora vamos de música.
Revolução no centro, é tempo de revolução no gueto. Mais um brasileiro lutando por seu direito, exigindo ser tratado com respeito. Nossa gente tá na rua pra lutar e protestar. Escuta a voz de quem já tá cansado de apanhar. Quebra, quebra e manifestação popular. Polícia desce a borracha sem dó pra machucar. Governador prende gente inocente pra provar. Mas viva a resistência, não adianta intimidar. Nem métodos e formas pra nos manipular. Nem mídia chapa branca vendida pra se calar. Chega dessa esmola agora, chega de trocado. Criança na escola, meu povo mais educado. Fim da imunidade pra político safado. Serviço de qualidade, posto bem empregado. A grande maioria do Congresso Nacional faz um povo de idiota, Babilônia desigual. Não acredito na TV, não acredito no jornal. Me botaram atrás das grades, visto como marginal. Como eu, de milhões e meio às multidões. Cansado de ser julgado, enganado com as armações. Chega desse desperdício de investimento. Atenção pro que tem importância nesse momento. É tempo de revolução no centro, é tempo de revolução no gueto. Mas o brasileiro lutando por seu direito, exigindo ser tratado com respeito. É tempo de revolução no centro, é tempo de revolução no gueto. Povo brasileiro lutando por seu direito, exigindo ser tratado com respeito. Eles estão preocupados é com eleição. Porque eles estão preocupados é com eleição. Ao invés de ajudar, eles só metem o cacete, varrendo a sujeira pra debaixo do tapete. Porque eles estão preocupados é com eleição. Eles estão preocupados é com eleição. Ao invés de ajudar, eles só metem o cacete, varrendo a sujeira pra debaixo do tapete. Homem da lei vestiu a farda e logo se esqueceu que também era do povo que ele mesmo ofendeu. Deu na cara do estudante e do trabalhador em nome de um estado que nunca o valorizou. Vai pra casa e pensa que já foi cumprida a sua missão. Mata alguns, nascem vários na mesma condição. Violência e repressão, armas pra condenação, dividindo por classes, mantendo a dominação.
Alô, seu ministro, deputado ou senador, manifesto não é crime. Presidente, prefeito ou governador, liberte os presos do regime político, do seu regime político.
Porque é tempo de revolução no centro, é tempo de revolução no gueto. Mais um brasileiro lutando por seu direito, exigindo ser tratado com respeito.
Do Grito dos Excluídos desde o primeiro. Nunca deixei, nunca faltei, nunca deixei de ir, porque considero um momento um momento muito especial para três questões. Primeiro, é o nosso momento de congraçamento. Nós, militantes, nós estamos na luta todos os dias, independente. Faça chuva ou faça sol, nós estamos na luta. Segundo, nunca permitir que as pessoas esqueçam que a pobreza está aí, que o país é um dos maiores concentradores de renda e de poder no mundo, que os territórios periféricos são territórios de muito sofrimento em todos os aspectos, desde os problemas de moradia, passando pelos problemas ambientais e sanitários, passando pela questão da violência, especialmente uma violência praticada contra a população negra. Né? Nós vimos aí as estatísticas mostrando que houve uma redução de homicídios de mulheres brancas e um aumento da redução e um aumento dos homicídios das mulheres negras. Em relação à juventude negra, como eu sou militante de direitos humanos há muito tempo, eu diria que nós já perdemos três gerações. Eu não teria medo de fazer essa afirmação, porque tem pelo menos 30 anos que eu milito na área de direitos humanos. Então, assim, para mostrar que essas coisas, elas estão presentes, elas podem não estar ao seu lado, mas elas estão na sua cidade, no lugar onde você mora, e que a gente não pode se calar diante disso. E uma terceira questão que eu acho assim, fundamental, é fazer o contraponto com os movimentos de direita, que estão aguçados agora, nesse período que nós vivemos esse fascismo, esse neofascismo, né? Ele não é igualzinho do Mussolini, mas ele é bem parecido. Se a gente estudar um pouquinho de Gramsci, a gente vai ver o quanto é parecido. Então, assim, é lutar por liberdade, autonomia, é lutar pela cultura, pelo respeito às culturas, é lutar pela diversidade. Então, esses três pontos eles nem tão cedo estarão superados no Brasil, mas haverá o momento em que eles serão superados. Eu posso não ver, mas as vindouras gerações verão. Então, são os legados que nós queremos deixar das nossas lutas, mas também é o depositário das nossas esperanças. Né? Esses movimentos, eles são bons para estimular a luta, mas eles também fazem muito bem ao coração, porque eles nos nutrem de esperança, de crença, de fraternidade, de tudo isso que é a antítese do que a direita tem feito contra o povo brasileiro. Então, eu espero todos vocês que estão nos ouvindo na Praça Getúlio Vargas, na Praça Getúlio Vargas, às 8:30 da manhã do dia 7. Eu espero encontrar com todos vocês que estão lá. Vamos respeitar a pandemia? Vamos dar só aquele encontrinho de mão, mas estaremos juntos, e a sinergia que nós fazemos juntos é muito difícil de ser vencida. Por isso a sua presença é tão importante. Vem com a gente no nosso grito dos excluídos. Fora Bolsonaro!
Isso aí, Irine, não podia ser diferente. Inclusive, infelizmente, aqui na rádio, você falou do aumento no número de assassinato das mulheres negras que está ocorrendo nesses últimos anos, e infelizmente na quarta-feira mais uma notícia se espalhou pelo Brasil, que foi o assassinato da modelo Jordana Salles em Ananindeua, no Pará. Infelizmente ela foi assassinada pelo namorado a facadas, mais um caso de feminicídio. Então esse grito dos excluídos vai ser por ela também, uma mulher negra, jovem, que não teve essa chance. Então esse grito vai ser por ela e por todas as mulheres que estão sofrendo nesse momento, por todas as pessoas que vêm sendo excluídas, por todo trabalhador brasileiro, por todo mundo que perdeu alguém nessa pandemia também. Vamos estar todo mundo lá junto na Praça Getúlio Vargas. Passar a palavra agora para a Ludmilla, para ela falar um pouco mais sobre, né, protocolos de segurança, distanciamento, como que vai ser lá no ato. Então, é isso.
Bem, gente, como já dito pela nossa deputada, né, vamos reforçar aqui esse mais um ato, né, mais um grito dos excluídos das excluídas. Chega a sua 27ª edição, então a gente não vai deixar de fazer. O tema permanente é a vida em primeiro lugar. Então, como a gente quer a vida em primeiro lugar, a gente não pode esquecer de usar máscara, de levar o álcool em gel para a gente poder estar higienizando as nossas mãos, enfim. Respeitar o distanciamento social também. É muito importante que a gente tenha esse compromisso com a vida. Não deixemos de ir, mas tenhamos esse compromisso. Levar nossas bandeiras, né, aquelas que nos representam, aquelas pelas quais a gente luta. E também, quem puder levar 1 quilo de alimento para a campanha Paz e Pão, está levando também. Esses alimentos poderão ser recolhidos, né, na concentração, que será às 8:30, na Praça Getúlio Vargas, em Vitória. Então, não deixem de ir, gente. Vamos somar essas vozes. Há tantas pessoas que se foram, tiveram a sua vida ceifada, né, tão previamente por conta do descaso desse governo com a saúde, com a segurança, com as políticas de renda, auxílio emergencial, que a gente teve pouquíssimos, um valor muito ínfimo de comparado ao que a gente está vendo nos preços dos supermercados. Então, não deixemos de ir. Também sobre a questão da vacinação, é importante relembrar, vale lembrar novamente sempre, não deixem de se vacinar, acompanhem as redes sociais das prefeituras de onde vocês moram, façam um cadastro, vão se vacinar, quem já tomou a primeira dose, procure saber a data da segunda dose, para a gente poder aí tão breve passar por esse processo, né, por essa pandemia que só trouxe angústia e preocupações. Então, não deixe de se vacinar, se vacinem, acompanhe as redes sociais e vacina já, vacinas salvam vidas, a gente já sabe que Bolsonaro não.
É isso aí. Então, mais um programa nosso chegando ao fim. Agradecer mais uma vez aí a presença da deputada estadual Irine Lopes. Foi muito, muito agradecedor, muito bom estar te ouvindo de novo, como sempre. E lembrar a galera que está nos escutando aí para acompanhar a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Estamos lá enquanto Dialeto Urbano. Acompanhe a gente por lá. E deixe suas sugestões, comentários, sugestões de músicas, de temas para a gente estar conversando aqui. E vamos seguir nos cuidando. A pandemia continua aí, o vírus continua circulando. E a gente tem muito que cuidar uns dos outros. Porque, como vai falar a música que a gente vai ouvir daqui a pouco, tudo que nós tem é nós. Então, se a gente não cuidar da gente, tá bom? Tamo junto, galera. Um bom fim de semana para todo mundo.
Valeu, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje, em mais um programa, mais um Dialeto Urbano. A gente se vê na Praça Getúlio Vargas, lá em Vitória, 8:30 da manhã. Campanha Paz e Pão, todo mundo com um quilo de alimento também para nossa doação. E, né, completando a música do Emicida, que vai tocar agora. Se o amor é amarelo, vamos pintar tudo de amarelo então. Se eles são ódio, a gente vai ser o amor. Valeu.
Valeu, pessoal. Boa sexta-feira.
Com cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. E eu que vejo além do palmo, por mim do Ubuntu, algum alma. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Sujo, inferno e veneno. Frio, inverno e sereno. Repressão e regressão. É um luxo ter calma, a vida escalda. Tento ler almas pra além da pressão. Na fãs em declive, na mão desse barrabás. Onde o milagre jaz. Só prova a urgência de livros perante o estrago que um sábio faz. Imersos em dívidas avidais. Sem noção do que sondar de vai. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas lágrimas. Eu voltei pra matar tipo infarto. Depois fazer renascer estilo parto. Eu me refaço, fato de escarto. De pé no chão, homem comum. Se a bênção venha, me reparto. Invado cela, sala, quarto. Rodeio o globo, hoje tô certo de que todo mundo é um. E
tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é.
Calho o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. Música é só uma semente. Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Calha o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem.
Gente, é pra ser gentil.
Tipo um girassol. Meu olho busca o sol, mano. Crê que o ódio é a solução. Essa é sommelier de anzol. Barco à deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal.
Minha voz corta a noite igual um roxinol. No foco de pão, amor no hall.
Tudo que bate é tambor, todo tambor vem de lá. Seu coração é o senhor, tudo é África. Pus em prática essa tática, matemática falou. Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou cantar com as meninas enquanto germina o amor. É empírico, meio onírico, meio empírico. Meu espírito quer que eu tire de tua dor.
Quer me voltar a descarga de tanta luta? A daga que rasga com força bruta. Deus, puxa, a vida é tão amarga. Na terra que é casa da cana de açúcar. E essa sobrecarga fruto gueto. Embarga e assusta ser suspeito. Recarga que puxa que com Jesus. No caminho da luz todo mundo é preto. É me pois. Simbora que o tempo é rei. Vive agora, não há depois. É tempo da paz como o cais que vigora nos maus lençóis. É um 212, monte do playboy. Como um monte de sois, forte como sóis. No fronte sem bois, forte como nós. Lembra, a rua é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Tudo que nós tem é isso, uns aos outros. Tudo o que nós tem é uns aos outros. Tudo.
Vejo a vida passar num instante. Será tempo o bastante que tenho pra viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria, sim seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade, latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta, um colo para começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Eu não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar pra comunhão. Nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo.